Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Oi, aqui é a Lene Oada, mulher cis, demissexual, domi, e hoje a minha palavra de segurança é despedidas.
Oi, aqui é o Hugo, homem hétero, cis, switcher, e a minha palavra de segurança é vem posse.
Vem posse? Nossa, sim, talvez esse seja o último episódio do ano, e se for o último episódio do ano, quer dizer que vai estar pertinho. Você vai estar em Brasília no dia? Você vai lá na posse?
Vou estar em Brasília no dia, vou estar na posse, e aí quem quiser se encontrar, podemos... Vai estar eu e a Malu, que já participou aqui do podcast, vamos estar lá. Eu tinha prometido pra ela no ano passado, se o Nove Dedos ganhasse, a gente ia passar o Réveillon juntos.
Muito bom, muito bom, que legal. Aí, ó, você que vai estar em Brasília para posse, você pode marcar aí de conhecer o Hugo e a Malu, legal.
Sim, sim.
Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Bem-vindos a mais um Chicotinho, a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos. Hoje, eu e o Hugo vamos ler feedbacks e responder as perguntas de vocês, algumas delas fresquinhas diretamente lá do nosso grupo para apoiadores no Telegram, que inclusive já está no ar, entrou aí no ar nas últimas semanas. E para entrar nesse grupo no Telegram, conhecer e trocar com outros ouvintes de todo o Brasil e do mundo também que estão lá, é só entrar no apoia.se/chicotadas para conhecer a nossa proposta de criação de conteúdo, as nossas metas e recompensas e apoiar o nosso trabalho por lá. E a gente quer agradecer demais a todo mundo que nos apoia no Apoia-se, especialmente os nossos apoiadores Premium, Cadelinha Anônima, Baiana que mora no Japão, Rainha Amálgama, Mário do Rio, Senhor Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sir Cherry de São Paulo e a Asis, a do Mato Grosso. Muito obrigada, e eu quero agradecer também aos nossos novos apoiadores,
Thay de Campina Grande e Matheus de São Paulo.
E Hugo, como é que faz para as pessoas apoiarem o nosso projeto? O que elas têm que fazer?
Para ser um apoiador, você tem que ir lá no site do Apoia-se, escolher a sua faixa de contribuição e nos patrocinar a estar aqui produzindo cada vez mais conteúdo com informação e diversão.
Qual que é o site do Apoia-se, Hugo?
apoia.se/chicotadas.
Muito bem, isso aí, arrasou!
Acertei.
E quando a pessoa chegar lá, o que ela faz?
Ela escolhe a faixa que ela quer contribuir e contribui. E também, caso você não possa contribuir, você pode sempre estar divulgando o nosso trabalho, que nos ajuda sempre, dando 5 estrelas no Spotify.
Sim.
E se você realmente nos ama e quer nos escutar num aplicativo diferente, tá tudo bem, pra gente ganhar as moedinhas, você pode nos escutar na Orelo. Que
sim,
lá nós ganhamos uns dinheirinhos por escuta, já que o Spotify não nos dá nada.
É, o Spotify é gratuito pra vocês, mas é gratuito pra gente também. Absolutamente gratuito pra todo mundo. Lá na Aurela a gente ganha uns centavinhos, cada episódio que é escutado inteiro, a gente ganha uns centavinhos. Então, se vocês quiserem, a gente vai adorar. Ah, e falando em Spotify, saiu a retrospectiva do Spotify semana passada.
Sim.
E foi maravilhoso, os nossos números estão ótimos, a gente apareceu em primeiro lugar para mais de 1000 de vocês. E olha que a gente ficou 5 meses sem lançar episódio. Imagina se a gente tivesse lançado episódio certinho o ano inteiro. Foi maravilhoso. Vocês são maravilhosos. A gente adorou saber que a gente tá tão presente aí nas retrospectivas do Spotify de vocês, né, Hugo?
Sim, então, e a gente basicamente manteve, né? Então foi e para um ano que não foi tão produtivo assim. Então, algo foi muito bom.
Sim, foi um ano que foi mais devagar de lançamentos, mas mesmo assim os nossos números todos melhoraram. E muitos de vocês descobriram a gente esse ano, então ficamos muito felizes, né?
Sim.
E hoje, o tema de hoje é responder às perguntas de vocês, perguntas e feedbacks aí de vocês. E algumas dessas perguntas, eu separei 3 perguntas hoje que são mais ou menos no mesmo campo, assim, de tema, de contexto, porque tem a ver com o início das pessoas na comunidade, início de prática e tal. Então, são perguntas que conversam entre si e 2 delas foram enviadas lá pelo nosso grupo do Telegram. E eu vou começar com uma delas, que foi enviada pela Shakti. Ela falou assim pra gente lá no grupo. Gente, queria saber de vocês mais experientes o que pensam de humilhação e degradação. Às vezes me sinto meio deslocada, menos BDSMer, porque não gosto de humilhação. Definitivamente não gosto de nada que me diminua, cuspindo pra cima, eu sei. Mas gosto da posição de ser submissa, de receber ordens, mesmo no sexo bem baunilhazinha, tipo, me beija aqui, fica nessa posição. Gosto quando me puxa pelo quadril e me coloca na posição que quer, gosto de ser imobilizada, mas também gosto de ser idolatrada e comandar a coisa toda. E já ouvi mais de uma vez que por não gostar de dor intensa, principalmente por impacto, e de não gostar de ser humilhada, eu não sou submissa. Isso me deixa meio triste, parece que eu estou querendo entrar em um lugar que não me cabe. Para eu ser sub ou bottom, eu realmente preciso gostar de dor e de ser humilhada? Ainda estou descobrindo esse universo e as possibilidades que ele pode oferecer. Apesar de fazer algumas práticas com meu namorado, que é mais experiente, ele diz que eu sou só uma baunilha avançada, porque as coisas que ele fazia com as outras namoradas, ele não faz comigo, tipo deixar a bunda delas roxa. E aí depois ela completou a pergunta. Acabei de ouvir o episódio sobre aftercare e agora entendi que tive um puta drop depois de uma sessão com velas e acabou rolando um pouco de humilhação, o que me deixou em um lugar de muito desconforto. Já tinha falado que não gostava, mas acho que ele não tinha entendido ainda onde começava esse limite. Depois conversamos bastante, ele falou que ia tentar descobrir formas de jogar comigo, já que eu não tinha alma de submissa, mas gostava de me aventurar nas brincadeiras. Percebo que a bolha dele de BDSM é totalmente diferente dessa bolha que estou entrando aqui com vocês, que é muito mais aconchegante e nerd, o que faz eu me sentir segura para querer me aventurar nesse universo. Então, tem muitas coisas aqui para comentar, mas o principal é a pergunta que ela faz, né? Para eu ser submissa ou bottom, eu realmente preciso gostar de dor e de ser humilhada? Fala aí, Hugo.
Claro que não.
Claro que não, né? Ser submisso é sobre gostar de obedecer, de ser conduzido, de ser controlado, de seguir ordens, principalmente, né? A questão da dor e da humilhação tá muito mais relacionada a masoquismo, né? Se você é submissa e masoquista, aí é uma coisa, mas você pode muito bem ser submissa pra caralho, uma subzinha da porra, e não gostar de nada, de dor e de humilhação, porque existe uma infinidade de outras coisas pra fazer. Na posição de submissão, de servidão, né? Servir é uma coisa muito submissa. Enfim. Suas opiniões, Hugo?
Eu queria falar que submisso precisa só gostar de receber ordem. Que ele vai cumprir é outro departamento.
Você defendendo seu peixe aí, né? Vendendo seu peixe.
É, não, digo, porque tem, lógico, aqueles mais obedientes e tem aqueles que não são tão obedientes. E, lógico, quando você não é obediente, você entende que você vai ser punido, e isso vai envolver humilhação e dor, ou não. Ou justamente você pode ser punido por não ter humilhação e dor. Pode ser, inclusive, a punição. Mas o que ela pergunta, não, você não precisa disso, né? E você dá pra jogar perfeitamente, é uma questão de se adequar. É, as pessoas acham que têm a ilusão que, nossa, o submisso bom de se jogar, aquele que aguenta horas de porrada. Olha, quando eu tô preguiçoso, eu acho que não rola. Porque, nossa, pra você fazer a pessoa ter prazer, pra você fazer uma sessão de spanking usando a boa técnica, fazendo todo o aquecimento e depois resfriando o corpo, eu acho que, no mínimo, vai por volta de uma hora.
No mínimo, sim. Se a ideia for chegar numa intensidade bem alta, assim, vai um puta tempo. Pra chegar mesmo perto do que a pessoa curte, né? Se for, assim, uma necessidade de um masoquismo mais intenso, né? De uma dor mais intensa no spanking.
É, porque, por exemplo, tá, ali pra você imobilizar, vai isso rápido, uns 5 minutos, uns 15 minutos de aquecimento, porque precisa aquecer bem antes. E aí vai mais uns 20 e poucos minutos e tal pra... E aí seu braço lá, ó.
É, cara, não é sempre que a pessoa que aguenta mais, que fica mais roxa, que quer apanhar mais pesado, não é todo top que vai preferir esse perfil também. Eu acho que tem essa ilusão que, ah, eu preciso apanhar muito, eu preciso ficar muito roxa, eu preciso sangrar. Não, gente, eu, a Leninha aqui, Ada, eu não dou conta de bater num masoquista muito tipo, que quer apanhar muito, que quer sofrer muito. Porque eu não tenho nem força pra isso, sabe? Eu preciso pegar pesado na minha musculação pra dar conta de bater numa bundinha de ferro dessas. Porque tem gente que, meu Deus, é muito difícil você deixar marcada, é muito difícil você realmente chegar no nível de dor que a pessoa gosta. Então é isso, tem perfis de bottoms e tem perfis de tops. O que eu acho muito importante falar aqui é que a pessoa que vira pra você e fala que você não tem alma de submissa e que fala que, ai meu Deus, preciso ver como que eu vou fazer pra jogar com você, como se isso fosse um esforço, uma dificuldade, talvez essa pessoa não seja compatível com você e talvez essa pessoa também esteja vindo de um lugar meio preconceituoso, assim, né, meio de, ah, só o meu jeito vale, só o jeito que eu vivo o BDSM vale, né. Porque, assim, eu gosto muito de humilhação, mas um dos meus partners não gosta. Eu vou falar mal do meu partner que não gosta da prática que eu gosto, em vez de eu me adaptar pra fazer um jogo que seja prazeroso pros dois? Se eu tô jogando com um bottom que não gosta de nada do que eu gosto, ou que a gente tem muitos poucos pontos de compatibilidade, é melhor eu não jogar com essa pessoa, em vez de ficar forçando, e em vez de fazer a pessoa se sentir mal por não gostar do que eu gosto. Eu acho que isso é muito tóxico também, né? Nem todo mundo gosta de humilhação, tem trocentas pessoas que não gostam de humilhação, e de dor intensa também, tem muita gente que vai ser, como a gente brinca, masoquinha baby, e tá tudo bem, ou que não vai gostar de dor em nenhum contexto. Ou que vai gostar de uma dor muito específica, por exemplo, eu gosto da dor da corda, gosto da dor da pressão, todas as outras dores não dá pra mim, não me dá tesão, não tem como funcionar. Assim como tem diversas formas de você introduzir, se for do interesse das duas pessoas ou mais pessoas, tem diversas formas de você introduzir de uma maneira mais tranquila, mais branda, com mais aquecimento, entendendo o corpo da pessoa, entendendo onde isso pega gostoso, entendendo onde a dor é boa, onde a dor é ruim. Mas o mais importante que eu acho aqui é vocês todos que estão ouvindo saberem que você não tem obrigação de gostar de prática X nem de prática Y para se considerar BDSM, para se considerar bottom, para se considerar submisso. Existe uma infinidade de práticas, entendeu? Então, o Hugo brincou que eu falei que tem que gostar de obedecer, né? Ele falou que tem que gostar de receber ordens, não necessariamente obedecer, porque tem isso também. Não é só porque você é submisso e alguém te dá uma ordem que, às vezes, vai da dinâmica. Às vezes, você precisa ter um certo nível de confiança pra obedecer aquilo. Às vezes, a pessoa vai querer, sei lá, ir além dos seus limites, né? As ordens têm que estar dentro dos seus limites também. Além de ter os bottoms que não gostam de obedecer, né? Gostam de ser forçados a obedecer, que é outra categoria também.
Sim, sim.
E também são bottoms, não são menos bottoms por isso, entendeu? Desde que tudo seja acordado e consentido.
É, eu acho que aqui é aquilo que eu comentei em outro um episódio antigo, que BDSM não é caridade. Você tá sim. Fazendo aqui porque você gosta, porque você quer. E tem alguns pontos que a gente às vezes tenta, porque lógico, é o que a gente tem como referencial, comparar de uma pessoa com a outra. A gente conhece bundas highlanders aí, que não ficam roxas, ou sim, que demoram pra ficar roxas, ou que ficam roxas muito fácil. Então, pegar por essas questões aí, mano, pode ser que simplesmente não role ficar roxo.
E é importante ele voltar também para aquilo que a gente sempre fala, que ser ou não BDSMer também é uma questão de autodeclaração, sabe? Não deem ouvidos pra galera que é fiscal de carteirinha, que quer dizer se você é, se você não é. Ah, você é só uma baunilha apimentada. Ai, você é uma baunilha avançada. Porra! Sabe, se você se identifica com BDSMer, você é BDSMer. A pessoa que é pouco criativa, que tem que ser acusada de ser pouco criativa e de não saber conduzir de uma forma que vai ser satisfatória para ambos, entendeu? Então, por favor, não se martirize, não fique nessa de achar que você é menos, que você não pertence, que não tem espaço para você, porque eu tenho certeza que existe uma infinidade de coisas que você curte que podem criar sessões super divertidas e interessantes e que não vai ser só, ai, é um baunilhinha a mais, sabe? Porque mesmo essas interações dentro do baunilha, de dominação, submissão no sexo baunilha, assim, eles podem ter uma carga erótica, uma carga de DS bem intensa, se bem conduzido, entendeu? Não é sobre ser mais, ser menos, ter que aguentar X ou Y pra se considerar parte da comunidade ou se considerar praticante, né?
Aí você fica aí, ah, mas Hugo, como é que ela quer ser submissa e ser idolatrada? Como sugestão?
Ah, antes de você falar da sua sugestão, Hugo, isso que eu ia falar também, né, sobre a questão da criatividade. Aqui com o Hugo a gente tem uma pessoa que é bem criativa, você quer uma solução pra uma sessão, você dá aí as informações que você tem, que ele cria o contexto pra você. E muito desse relato também tem desse processo de autoconhecimento, né? Dela entendendo o que ela gosta, o que ela não gosta, como que se encaixa isso. Eu me considero submissa e bottom, mas eu gosto dessas coisas aqui, mas eu não gosto de dor e humilhação. Ao mesmo tempo, eu gostaria de ser adorada. E aí o Hugo sugeriu algumas coisas lá no grupo, né, Hugo? O que que você falou?
Isso, por exemplo, você pode pegar pela vibe mitológica e imaginar que ela é uma ninfa, ou uma vibe medieval barra nerd Mario, imaginar que ela é uma princesa, e você pode, né, o partner dela pode raptar a princesa, que ele vai continuar idolatrando ela, mas vai querer usar e se aproveitar dessa princesa, olha só.
Sim,
ou dessa
sim.
ninfa, ou enfim. Então dá pra continuar...
Aproveitar dela respeitosamente.
Respeitosamente.
Mas ainda se aproveitando dela.
Exatamente. Ainda vai fazer, prestar reverências a ela, jogar flores pra ela e ainda assim pode fazer o que foi aí combinado entre os dois sem ela sendo submissa. Porque, né, tá raptada lá, imobilizada.
É, aquela imagem da donzela em perigo, né?
Sim.
Oh, não, não faça isso comigo. Ah, meu Deus. E com uma vibe de reverência ao mesmo tempo que é uma vibe de dominação, né? Porque a pessoa tá ali subjugada por você, né? Subjugada pelo top, que tá fazendo o que bem entende, mas ainda respeitando a princesa que ela é. Que pode também ser uma grande puta, mas, né? A princesinha.
Né?
Respeitando ali a princesa que ela é dentro ali dos limites que ela fica à vontade, entendeu? Porque eu não sei, né, se na questão da humilhação também entra, por exemplo, a questão do xingamento, de ficar desconfortável com certos xingamentos. E eu acho que o da humilhação, que eu acho muito perigoso quando as pessoas viram e falam, ah, você tem que gostar de humilhação pra você ser sub, é que tem infinitas gradações de humilhação e que precisa ser muito bem negociado. Pra muitas pessoas, o xingamento, tipo, ai, puta, vadia, vagabunda, já é dado como normal. Todo
lugar
mundo
livre.
Faz isso livre. Todo mundo pode xingar o outro dessas coisas porque é normal. E não, vai ter pessoas que vão ser engatilhadas por essas palavras. Então você precisa conversar. E outra coisa sobre adoração que eu acho muito legal é que um fetiche que é muito comum e que às vezes as pessoas não sabem que existe um nome pra ele é o praise kink. Que é a pessoa que tem tesão em ser elogiada, a pessoa que tem tesão em ser enaltecida, a pessoa que tem tesão em você falar, tipo, nossa, que bunda linda que você tem, meu Deus, eu não acredito que eu vou destruir essa bunda hoje. Ou, tipo, olha esses pezinhos, mas seus pezinhos são perfeitos, maravilhoso, como que você ousa ter pés tão bonitos?
Vou
Deixa eu dar
eles.
Um trato neles aqui agora. Sim, sabe? Tipo, a gente não precisa sempre ir pro xingamento, pra humilhação, pra dominar alguém. Pode, inclusive, é muito divertido essa coisa do praise kink, do usar elogios em sessões e cenas, porque muita gente fica extremamente constrangido quando é elogiado. Então, é como se fosse uma humilhação ao contrário, entendeu? Tem muita, eu não lembro quem que cunhou esse termo, mas tem gente que cunhou e que eu sempre repito que é a humilhação reversa. Você tá elogiando, mas às vezes, dependendo da pessoa, ela se sente mais humilhada e constrangida sendo elogiada do que sendo xingada.
E aqui é um elogio verdadeiro, tá? Não é um elogio irônico, só pra deixar claro que são
sim,
coisas diferentes.
Sim, verdade. E também, tem muitas formas, tipo, gente, sabe, tipo, você elogia o bottom, aí o bottom fica vermelhinho, aí você fala, ah, meu Deus, que belezinha, tá vermelhinho, e tipo, você tá elogiando, você tá sendo fofo, entendeu? Só que é isso, e é autoconhecimento também você identificar o que vai te dar tesão dentro disso, e esses são só alguns exemplos pra gente deixar claro como o BDSM, como as práticas são personalizáveis, e dá pra você adaptar pra qualquer dinâmica e pra qualquer gosto e fazer cenas incríveis e elaboradas sem necessariamente sempre indo pro rolê, vou deixar sua bunda roxa e vou te humilhar e, sabe? Eu gosto dessas coisas, mas não é só sobre isso, né?
Exatamente. Gostamos, mas dá pra fazer muito mais coisa.
Sim, gente. Sejam criativos, sabe? Qualquer coisa, consulta lá o Hugo, que ele tá sempre disponível no, na DM dele. Eu acho que eu vou botar uma faixa de apoio no Apoia-se pra ter direito a uma consultoria criativa com o Hugo. Porque tem muitos tops que estão precisando, né?
Olha, pode ser uma boa. Eu já brinquei com algumas meninas, que depois eu ajudar elas, eu virei... A Creuza vai falar com vocês, e aí ela vai dar os dados, como se enviar o seu meião suado.
Pagar o seu Pix
pagar
em forma de meião.
Pagar o seu forma de meião, aí depois... É só brincadeira, tá, gente? Se eu mandei alguma mensagem pra você,
é
só...
É, o Hugo é super disponível lá na DM do Instagram.
Vamos pra próxima?
Vamos pra próxima pergunta.
Vou ler essa pergunta que chegou pela caixinha do Instagram. A pessoa pergunta, quanto é o tempo ideal antes de começar a praticar? O que seria essencial saber antes de começar?
A pergunta de milhões, hein, Hugo? A pergunta de milhões, quanto tempo estudar?
23 horas e 47 minutos, no mínimo, por prática.
É isso, temos a sua resposta. Vamos para a próxima?
Vamos para a próxima.
Mentira, né, gente? É óbvio que a resposta desse tipo de pergunta é sempre depende, né? O que você diria para essa pessoa, Hugo?
Então, eu acho que, né, como sempre, depende. Eu gosto de ser muito prático com as coisas. Então, eu colocaria, nessas coisas abertas, eu colocaria uma pequena meta de, ah, nossa, eu quero estudar sobre Spunk. Ah, então eu vou pegar 3 vídeos de pessoas diferentes, por exemplo. E aqui eu acho que o primeiro passo é uma coisa que quase ninguém fala, quase não é mostrado porque não é sexo, que é, mano, existe o treino, e não só o treino, tipo, na almofada. Sabe filme biográfico, que tem aquela partezinha rápida com a musiquinha animada e várias cenas rápidas? Todo filme
biográfico... Vai mostrando como o personagem chegou até ali, né?
Exato. Então, essa é mais ou menos a parte que você está da sua vida BDSM. E normalmente da sua vida, né? 90% da vida acontece nessa parte do filme.
Profundo, profundo isso,
profundo,
hein?
Profundo. E é regularizar e normalizar o treino, e os treinos, assim, do tipo, e sessões de treino, e, cara, vamos só treinar, putz, porque isso é razoavelmente comum, isso é bem mais comum no Shibari, do tipo, ah, vamos treinar, quero treinar a tal posição. Mas você pode, às vezes, pedir pra um amigo, uma amiga, você não precisa nem ter tanta conexão sexual nesse sentido, só precisa ter, claro, disposição e... intimidade,
o mínimo de confiança.
E o mínimo de confiança pra, pô, vamos testar isso aqui, vamos testar isso aqui. Você pode fazer isso já com as suas parcerias e testando por blocos, assim. Eu faria mais ou menos isso. Ah, pô, vou testar isso aqui, vou ver como é que eu faço pra me sentir assado, como é que eu faço pra me sentir assim. Porque é só na prática que você vai ganhando e sempre ter ouvidos pro contraditório, procurar informações diferentes. Infelizmente, a gente vê muito nas internet textos que são meio repetitivos. Então, esse tipo eu não contaria. Eu procuraria, sei lá, uns 3 textos que você vê que tem visões diferentes e você tentar buscar a sua voz dentro daquele texto e com seus experimentos ir fazendo.
Sim. Sim. Uma coisa que me chama a atenção nessa questão de quanto tempo é ideal estudar. Depende muito pra mim. O que mais depende é se você tem uma parceria de confiança já ou não. Se você tem uma comunidade disponível ou não. Porque antes do primeiro contato, eu te aconselharia, vai ouvir nossos primeiros episódios ou nosso episódio 10. Estuda ali os termos básicos, entende se você tem alguém de confiança. Vai na comunidade, procura conhecer as pessoas e tal. Esse processo pode ser muito mais rápido ou pode ser muito mais lento, porque vai depender de N fatores. Se você tem com quem jogar, em quem você já confie. Se você vai precisar buscar essa parceria, buscar alguém que você tenha confiança. E aí vai ter o processo de pedir referência, entender se é uma pessoa confiável e tal. Se você tem uma comunidade disponível, você tem um evento, é isso que o Hugo falou, chegar lá e falar, tipo, posso só experimentar isso daqui na minha pele? Será que você pode dar só um golpe pra eu entender como é que é? Sabe, você não precisa entrar na comunidade e já pensar, nossa, eu vou fazer uma cena completa, vou fazer uma sessão completa. Não, você tá no processo de autoconhecimento, de entender o que funciona pra você, o que você gostaria de fazer, e você só vai entender conforme você treinar e você experimentar. Então, por exemplo, se você já tem uma parceria que tá disposta com vocês, vocês querem começar a explorar e praticar e tal, a gente tem o episódio 10, que é isso. Acho que é um episódio de 1h30, 1h40. Dá pra você ouvir com a sua parceria, sentar, negociar e praticar no mesmo dia, entendeu? Porque ali a gente já dá dicas de práticas seguras pra começar em casal e pra fazer em casa, que não precisa de muita coisa e tal. Agora, se você quer fazer uma cena hardcore com um top da comunidade já conhecido, nananã, aí eu te aconselho a ter mais tempo de estudo, mais calma e conhecer as pessoas da comunidade, ter essa rede de apoio primeiro, buscar referências e aí praticar. Mas a gente com certeza não consegue cravar um tempo exato, assim. É, e sobre a questão de o que é essencial saber, eu acho que é essencial você ter noção dos primeiros termos, né? Que aqui no podcast tem um chicotinho sobre isso, tem o episódio 10 e também tem os nossos episódios 1, 2 e 3, que a gente aprofunda mais cada um desses termos, e você ter noção dos riscos que você tá correndo, né? Você, por exemplo, ouviu os nossos episódios também do BDSM do começo. A gente tem os episódios sobre encontrar uma comunidade, tem um episódio sobre red flags para iniciantes. Que ali, a maior parte dos riscos que você corre, dos perigos que você pode encontrar, estão nesses episódios. Então, você tendo esse conhecimento, e óbvio, buscando mais informações de outras fontes, né? Não dependa só dos chicotadas para todo o seu conhecimento. É importante buscar outras fontes de conhecimento. Você já tem uma quantidade suficiente para você ir para a comunidade pela primeira vez e sabendo as precauções que você tem que tomar nesse primeiro momento, né?
Sim. Eu acho que é aquele estudo até você conhecer bem, por exemplo, ideias contraditórias. Eu acho que sempre é um ponto interessante de estudo. Porque normalmente você vai sempre começar com uma visão do mundo, você vai ver que tem outras pessoas que pensam diferentes e faz sentido tentar entendê-las, assim. Eu acho que é um bom ponto de medida. E, claro, sempre vai depender de o que você quer fazer. É, outra coisa, a gente se solidariza com essa sua insegurança, porque ela é normal. Sim. E ela até é um bom sinal. Um sinal que você tem responsabilidade. Porque se você tá escutou nossos primeiros episódios agora e já tá louco fazendo várias coisas, eu acho que deveria ser um sinal de alerta. Porque você não teve esse medo, ele é até um sinal positivo. De
proteção, né?
De proteção. E vai aos poucos com que você já se sentir confortável. É, e também a sua vida fora do BDSM pode ajudar. Como, por exemplo, se você praticou artes marciais, você vai ter alguma noção de impacto, dor, pancada, esse tipo de coisa.
Fato. Bom, gente, falando de insegurança, de medo e o que fazer, como saber se você tá pronto, como começar e tal, tem uma pergunta nessa mesma linha também, que foi enviada no nosso grupo de apoiadores essa semana também, ó. Perguntas fresquinhas do nosso grupo, que foi enviada pela Kinky Polar. Ela fala assim: recentemente entrei em um grupo de BDSM. Comecei a interagir no privado com uma pessoa que, apesar de já estar no grupo há muito tempo, é totalmente inexperiente no quesito de nunca ter feito sessão. Eu também só tive uma experiência e foi online, que já é uma coisa que muita gente julga, eu acho. No momento, estamos ainda só nos conhecendo, mas o contato tem sido constante e eu estou me afeiçoando a ele. Mora no mesmo estado que eu, então seria possível fazer uma sessão. Mas eu ainda sinto muito receio de adentrar esse universo junto com uma pessoa que também não tem um nível maior que o meu de experiência. Já discutimos sobre fetiches e acabamos falando de coisas bem pessoais e sigilosas nossas. Sinto que estamos criando um vínculo de confiança. Sobre fazer, de fato, uma sessão, foi comentado apenas em um tom mais divertido. Eu gostaria de viver essa experiência e, ao mesmo tempo, tenho medo de não me sentir pronta. A experiência que eu tive no online foi conduzida toda de maneira muito correta e eu gostei bastante. Mas naquele caso, o Top já tinha muita experiência e eu me senti muito confortável com a condução dele. No caso da pessoa do grupo, a coisa está indo para um caminho onde eu seria top da situação, então me sinto com muita responsabilidade. Mas queria saber, como identificar a hora que você está pronto para ser um top e conduzir as coisas, sendo a sua primeira vez? E aí, apenas para deixar claro que eu fiz a minha lição de casa, chequei se era uma pessoa segura para esse tipo de interação, etc. Então, Hugo, como identificar a hora que você está pronto para ser um top e conduzir as coisas, sendo a sua primeira vez?
A gente tá vendendo no nosso site um plug estilo perdigão da Sadia, que você coloca no cu, aí quando você tá pronto, ele salta. Sabe, igual no Tender, que você bota na...
Ai, Hugo! Então, a primeira coisa que eu queria destacar, que ficou claro também pelas outras mensagens que ela mandou no grupo, foi que ela tá só muito ansiosa. muito ansiosa, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Porque tem isso, porque tem essa questão, que precisa negociar isso, não sei o quê. E, tipo, ela não sabe ainda, sabe? Ainda não se concretizou nada, ainda não se encontraram ao vivo, ainda não negociaram. Então, eu acho que o principal, antes de você ficar tensa com, tipo, meu Deus, eu preciso ser top como eu vou ser top, é você ter calma, paciência, dar tempo ao tempo, e conhecendo essa pessoa aos poucos e entendendo, porque eu acho que quando você conhece ao vivo, você entende a química e tal, vai ser diferente.
Sim, eu acho que a grande questão, e também você se conhecendo, e eu acho que nesse início, principalmente tá sendo início pros dois, é muito lugar de, cara, vamos tentar várias coisas. De novo, vou me referir a filmes, aquele momento que a menina está provando várias roupas e de vários estilos. Até achar o estilo dela.
Você tá muito cheio das referências hoje.
Hoje tô todo cinematográfico. Mas então, esse é o seu momento, assim, de ah, eu vou tentar o rolê mais lera, assim, mais couro. E, lógico, você não precisa necessariamente ir lá e comprar toda a roupa de couro. Mano, às vezes bota só uma jaqueta, às vezes bota só uma jaqueta preta, encarna o espírito e vê como é que funciona. Às vezes vai por uma questão de brincadeira, vê de onde isso é natural, descobre o seu ritual, né? Eu comentei lá e comento aqui de novo, e acho que eu já comentei em episódios que eu tenho duas grandes amigas que a gente já fez sessões juntos e separados, e uma gosta de colocar um salto alto e andar um pouco pra encarnar a Domi, e a outra gosta de escutar a música do Lady Gaga. Tem as quatro músicas da Lady Gaga específica que ela gosta de escutar e cantar um pouco, que ela entra no personagem. E eu já percebi que tem, por exemplo, uma ordem que eu já viro um certo top, assim. Que eu acho muito quebra de clima, que é tire sua roupa e dobre. Porque...
Você já vira bottom, no caso, né?
É, pra mim funciona pros dois lados,
ah,
né? Se eu escutar...
Entendi, você usa dos dois lados, entendi.
Ou se eu falar porque é muito... Tá, tirar roupa é legal, mas dobrar roupa, não.
É, tipo, eu acho que ela tá sofrendo por antecedência uma coisa que ela vai saber quando ela for saber mesmo. E que quando eles se conhecerem e tiver química pra jogo e ela pensar, talvez faria sentido a gente fazer sessão. Não precisa marcar uma sessão elaborada em que ela vai ter que ter todas as respostas e saber todas as técnicas e conduzir tudo perfeitamente, impecavelmente, porque eles estão sendo honestos um com o outro e eles sabem que o outro também é iniciante e inexperiente. Então a proposta é, vamos explorar isso juntos, vamos entender como funciona pra gente juntos. Então é tanto isso que você falou, dela entender a identidade dela como top, como ela se sente confortável sendo top, que é um processo, é experimentar muitas coisas mesmo, quanto entender que se ambos estão sendo honestos e ambos são inexperientes, pô, vamos começar conversando bastante, sendo honesto, testando coisas horizontalmente, né? Testando a questão da pontaria, testando sensações. Porque aquilo, eles também não sabem. Ela não sabe como que ela vai se sentir batendo em alguém, ele não sabe como que ele vai se sentir apanhando. Ele só consegue imaginar.
Sim.
Então, é sobre você ter o espaço pra testar, pra experimentar, como a gente respondeu na pergunta anterior, né?
E aqui eu dei sugestões de coisas que às vezes você já fez e você pode meio que recriar e brincar, sei lá, de meu mestre mandou.
Sim.
E aí você pode começar desde coisas muito, tipo, infantis, ah, meu mestre mandou ficar com a mão direita em cima da cabeça, e ver como é que é pra você isso de você ver uma pessoa fazer o resto das coisas.
Sim, e testando coisas simples e trocar o feedback depois de como que você sentiu fazendo isso ou aquilo, né?
Exatamente. Igual nessas de trocar coisas muito simples, eu lembro de duas que eu dei pra pessoas que estavam comigo, que foi uma que ela só podia falar comigo quando tivesse com a mão fechada.
Quando você tivesse com a mão fechada.
Não, quando ela tivesse, ela tinha que fechar a mão pra falar comigo.
Uhum.
E a outra que a gente tava no restaurante, ela não podia encostar a mão no, na mesa. Então, então assim...
Difícil essa.
São coisas muito, tipo, simples, como brincadeiras e tal, e que dá pra você fazer ali no café. Oh, posso testar isso? Vamos testar isso pra ver como funciona? Porque aí tem o seu papel de observador, tem o papel da pessoa de fazer, que não é nada, ninguém vai notar, e você vê como é que funciona pra você esse desconforto, porque no primeiro momento você vai ficar aqui com o braço alto, mas ele vai cansando, aí você Aí, né, se é um sub, tipo, eu, vai meio que testar o top, ver se ele tá olhando.
Filho da puta.
Quando ele levantar, você vai apoiar, aí ele levantou, você levantou, e você fica, ah, não aconteceu nada.
Finge que nada aconteceu.
Exatamente, então, uhum. É um pouco isso, lógico. Você tem que testar, descobrir e ser muito paciente, muito claro, e entender que as chances de não exatamente casar com o que vocês imaginaram é grande. E
sim,
tudo bem.
Sim. E eu acho importante também pensar que não tem esse momento mágico que vai cair um raio na sua cabeça, que vai subir o pino do peru, e você vai pensar, estou pronto, pronto, impecável, prontíssima, nunca estive tão pronta, é agora que eu vou começar a praticar. Não, é um processo, como tudo que a gente faz, né?
É, e não existe nenhum relato de um bebê que nasceu, pegou o cordão umbilical e já saiu dando chicotada de cordão umbilical, assim.
Você tem certeza que não existe mesmo esse relato?
Olha, do que eu pesquisei até agora, ninguém nasceu.
Não, né? Acho que é uma... Acho que ninguém é dominante de nascença?
De nascença.
Assim, a pessoa já não nasce sendo o dominadorzão Pica das Galáxias?
Não, e eu acho que também ninguém nasceu.
Eu acho que vai ter gente que vai discordar de você, que nasceu dominador de alma ou submisso de alma.
É, eu imagino que o submisso de alma, quando nasce, o médico dá aquele tapinha na bunda, ele, de novo, ou ele vira já, obrigado, senhor.
Obrigado, senhor. Sim.
E depois chora, né?
Não existe isso, tá, gente? É só pra maior de idade. É um negócio adquirido. Você descobre que você gosta. Por mais que você já tenha tendências, é um negócio que você desenvolve, tá? Ninguém nasce sabendo. E é um processo e respeita o seu tempo, o tempo da outra pessoa. Calma, paciência, respira. Acho que o mais importante aqui é respira e vive uma fase de cada vez que vai dar tudo certo no final. E você vai descobrir nesse processo o que você gosta, o que você não gosta, se vai dar certo, se não vai dar, etc.
E outra coisa que foi o motivo do nosso encontro e que pode ser feito também é... Você pode também chamar outra pessoa que vocês conhecem, que vocês gostam, pra... Ou, ajuda nós aí.
Sim, verdade, verdade.
Que foi assim que conheci a Lene mais
verdade.
Intimamente.
Uhum. É, sempre interessante, principalmente se você for, né, colocar umas técnicas mais assim, complexas em prática, você ter alguém mais experiente pra ajudar vocês a conduzir isso, né, entender e tal. É a força da comunidade, né, como a gente sempre reforça aqui, a importância de ter o apoio de pessoas da comunidade também, né.
Sim, e eu acho que até mesmo pra uma coisa simples, até, por exemplo, a questão de a pessoa ter mais brinquedos ou espaço mesmo, não sei também, né, se vocês tiverem intimidade, e ela vai entender que você tá no começo, ela vai poder te dar feedback, você vai poder te ajudar, e particularmente eu acharia divertido assistir.
Sim.
Pegar ali minha pipoca, ficar ali assistindo, ou depois, pô, ó, isso aqui, se for lógico, te trazer mais segurança, vocês combinam e vai.
É isso. E por hoje são essas as perguntas. Bom que elas conversaram bastante entre si, né? Eu acho que vai ser ótimo pra iniciantes esse chicotinho aqui, cheio de dicas, né, Hugo?
Sim, vai ser divertido.
Sim. E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. Qual que vai ser o aftercare de vocês hoje?
Hoje
Qual vai ser o seu aftercare hoje, né? Eu tô aqui falando como se tivesse 20 pessoas comigo. Qual que vai ser o seu aftercare hoje?
O meu aftercare vai ser uma sessão, olha só que interessante.
O que vai rolar nessa sessão?
Não sei. Só mandei a planilha. Tô
nice.
Botando a bunda pra jogo. Tomar um banhozinho. Conferir os pelos. Tá tudo ok.
Boa sorte, boa sorte, boa sessão. Eu, o que eu vou fazer? No meio dessa gravação, chegaram dois afetos na minha casa que estão se esforçando muito pra ficar silenciosos nesse momento. Vocês querem dar um oi bem alto aqui?
Oi.
Eles falharam um pouco, tá? Se vocês ouviram algum barulho no fundo, foi isso. Mas aí agora eu vou encerrar essa chamada dessa gravação e passar tempo com eles.
Oh, que divertido, que bom. Que bom after.
Teremos um ótimo aftercare, nós dois.
Sim, sim.
Então é isso?
É isso.
Beijo, gente. Até a próxima. Bom aftercare pra vocês.
Bom aftercare.